O GPS de hoje leva-nos até aos Estados Unidos ao encontro de Carlos Oliveira, com um percurso de formação, de investigação e de trabalho que vai da física de partículas até ao IRS na versão americana. Vamos conhecer os detalhes já a seguir.
Neste momento estou em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Com a pandemia, já talvez há um ano e meio que estou a trabalhar a partir de casa. Entretanto, também mudei de emprego, que tem a base em San Diego, na Califórnia, e portanto estou remotamente. Portanto, eu fiz física de partículas experimental durante o meu doutoramento, especificamente simulação de processos microscópicos que são usados em detectores de partículas para estudar os mais diversos fenómenos no ramo da física de partículas. E pronto, foi assim que começou, sim. Neste momento também já não estou a trabalhar em bioinformática, estou a trabalhar em ciência de dados, mas portanto a evolução tem um pouco a ver com o facto de, durante o meu doutoramento, havia uma componente muito forte de computação e de simulação, e portanto estas áreas necessitam muito desse aspecto da investigação e, portanto, foi uma evolução relativamente natural. Com um pouco de sorte, não é? Portanto, as novas áreas de estudo apareceram como oportunidades que eu abracei, basicamente.
Nos tempos de hoje, ou nos tempos mais recentes, a ciência evoluiu tanto, não sei se estou a pensar corretamente, que a quantidade de dados que se obtém é tão grande, precisamos destes algoritmos e de máquinas que ajudem a observar e a tratar aqueles dados. Já lá vai o tempo em que era apenas o cérebro humano com a sua capacidade muito limitada de analisar estes dados. Estamos neste campo, Carlos Oliveira, de necessidade de ferramentas, de algoritmos, de física, de muita matemática, como dizia, para que a quantidade de dados que se obtém, por exemplo, numa análise de sangue, possa ser olhada de outra maneira. É um pouco por aqui?
Sim, sem dúvida. Portanto, o que acabou de referenciar, que antigamente nós, com a nossa criatividade humana, conseguíamos explicar alguns processos.
Umas folhas de papel, um lápis e umas contas, não era?
Exatamente. Tem a ver um pouco com o facto, é uma coisa muito fundamental. Portanto, até há pouco tempo nós conseguíamos fixar todas as variáveis num determinado experimento e variar só uma, certo?
Sim.
E, portanto, o nosso cérebro humano consegue racionalizar acerca do porquê dessa variável única ter variado, dado que todas as outras se mantiveram constantes. Esse é um dos princípios da física, muito, muito antigo, não é? Hoje em dia, como disse, há dados, os dados que são recolhidos são enormes e nós não temos controle absolutamente nenhum acerca do que é fixo e do que não é fixo. E além disso, em vez de se recolherem dados acerca de uma determinada variável, frequentemente recolhem-se dados acerca de dezenas, centenas, milhares de variáveis ao mesmo tempo que estão afetadas de ruído. E, portanto, o jogo é um pouco conseguir descobrir o sinal que nós estamos à procura no meio de uma imensidão de ruído, que basicamente é o que esses dados imensos representam. Na análise de dados e na área que eu trabalho hoje em dia, que é na parte de finanças, a cada 3 meses eu tenho um projeto e vejo os resultados do meu trabalho. Portanto, isso é bastante gratificante. É um pouco também por aí.
Deixe-me sublinhar a minha surpresa de repente quando me explicou ou que me disse que estava neste momento na área das finanças. Eu não tinha essa data, esse dado aqui. O que significa que estas ferramentas, que são ferramentas complexas de análise de dados, são ao mesmo tempo ferramentas fascinantes porque são aplicáveis a vários campos. Já saímos da medicina, da área da medicina, para a área das finanças. E, no entanto, as ferramentas estão cá e são utilizáveis nestes campos tão diversos.
Isso é muito engraçado. Na verdade, em determinados pontos da minha vida em que decidi fazer estas transições em termos da área de investigação, tive algum medo, não é? Porque o desconhecido é sempre... Nós temos medo do desconhecido. E eu não sabia exatamente como é que me ia adaptar a uma área, não é? Nomeadamente na bioinformática e também agora nas finanças. Mas é engraçado perceber que o dia-a-dia é exatamente o mesmo. É pensar acerca de fórmulas matemáticas, pensar acerca de modelos, como combinar esses modelos com os dados que temos. E, portanto, é muito engraçado ver que a matemática basicamente está em todas as áreas de investigação, de desenvolvimento, de engenharia, e que o trabalho acaba por ser basicamente o mesmo, apenas aplicado a uma área diferente. Acabei por aterrar nas finanças. Trabalhei para a Transamérica, que é uma grande companhia de seguros de vida, aqui nos Estados Unidos, durante 2 anos, e agora recentemente, no fim do ano passado, comecei a trabalhar para Intuit, que é uma empresa que basicamente desenvolve software para finanças pessoais, para finanças... também a maior parte do tempo é desenvolver aplicações novas. Eu não diria que é exatamente software, embora exista talvez 60% do meu trabalho é programação, mas o que eu desenvolvo são sistemas inteligentes, não é? Na área da inteligência artificial. E, portanto, às vezes não se relacionam exatamente com finanças, mas são usados para ajudar o negócio, basicamente. Por exemplo, quando um cliente telefona e tem um problema com o software que eles estão a usar, não é? Poderá pedir ajuda a alguém que está formado para o efeito, da nossa parte, não é? E, portanto, nós temos uma panóplia de sistemas que ajudam a pessoa que está a receber essa chamada a poder dar a informação e as ferramentas ao cliente de uma forma rápida e sem muita, portanto, sem muita intervenção humana, basicamente.
O GPS de hoje levou-nos até ao outro lado do mar, aos Estados Unidos, ao encontro de Carlos Oliveira, com um percurso que passa pela ciência de dados e acaba no setor das finanças nos Estados Unidos.